aconteceu algo interessante. Rapaz, tá aqui. Atos 6. Olha aqui pra mim. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus constituiu a partir de Cristo um reino de sacerdotes. Então hoje quem é que prega? Todos os sacerdotes. Eu e você. Amém ou não? Temos clareza disso? E todo sacerdote, ele tem uma função de levar o homem até Deus. Ele sacrifica, representa e intercede. Está entre. E veio Jesus e ele é o nosso intercessor. 1 Epístola de João 2 fala isso. Que nós temos junto ao Pai um advogado. Aquele que intercede não é simplesmente aquele que ora, é aquele que está entre. Ali, 1 João 2 é isso, é quem está entre a justiça de Deus e o homem. Então, Deus olha para o pecador salvo, alcançado pela graça, por meio de Cristo. Então, ele olha para Caio, perfeito, porque ele olha para o Caio, olha para o Tiago, a partir numa ótica de Deus. Então, o que a gente prega como sacerdote? Deus deixou para a gente um livro, que é o coração dele. Amém ou não? Então, a gente não pode estudar e ler a Bíblia para pregar. Amém ou não? A gente precisa buscar a Deus para que a gente possa ir cada vez mais saindo de um nível de superficialidade para que a gente vá para um nível de profundidade. Não conseguiremos conhecer Deus, nem conseguiremos viver aquilo que Deus quer para nós nesse tempo, em nós, através de nós, se nós não tivermos profundidade na palavra. Isso não deve ser um método para aplicar num culto público. Isso deve ser a minha vida com Deus, precisa ser banhada e pautada por meio da ação do Espírito Santo, trazendo luz no entendimento daquilo que eu estou fazendo. Então a gente precisa dedicar tempo para a palavra, a gente precisa buscar Deus, buscar conhecer o Senhor por meio daquilo que Ele está fazendo. E eu falei que aconteceu algo inusitado, porque essa semana eu orando, estudando a palavra, lendo tal, numa rotina, vamos dizer assim, e saltou os meus olhos um homem. Eu vou falar hoje sobre esse homem. E aí eu comecei a escrever ali, pá, rascunho, rabisca dali pra cá, vai pra lá, passa pra cá, tal, beleza. Eu falei, pô, glória a Deus. Veio muito forte a vida desse homem, de um diácono. Foi um cara muito relevante aqui no tempo dele. E aí, beleza, aí passou 2 dias, aí eu falei, caramba, domingo é dia das mães. E Deus me deu uma palavra de um pai. Eu falei, que doideira, Deus. Aí, eu confesso aos irmãos que a minha alma, a minha carne falou assim, porra, deixa essa palavra para um outro dia e vamos fazer uma palavra aqui para as mães. Eu falei, meu Deus, que enrascada que o Senhor me colocou. E o Espírito Santo confirmou essa palavra e foi trazendo entendimento e meu coração ficou um pouco mais calmo. Mas fique em paz, você que é mãe, que eu creio que Deus vai te abençoar da mesma forma, não sendo diretamente uma palavra performática para a mãe, mas é algo que Deus, eu tenho certeza, que vai falar conosco. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram-se todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentamos-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e a palavra de Deus era divulgada de tudo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então a primeira coisa que Deus ministrou aqui no meu coração foi o seguinte: num ambiente onde Cristo está sendo formado, uma multidão de discípulos consegue discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Não foi a liderança que escolheu alguém para servir à mesa. Ele fala que os apóstolos se reuniram e falaram assim: olha, escolham entre vocês. Vamos dar alguns pré-requisitos, mas vocês é que vão escolher. Então, naquele ambiente da igreja primitiva, derramado o Espírito Santo, pregação do Evangelho, havia uma multidão de discípulos. Não eram prosélitos, não eram seguidores de homens, mas eram discípulos de Cristo. Então, um discípulo de Cristo sabe discernir quem é e quem não é. Aonde Cristo está sendo formado, não há dificuldade de saber, cara, esse aqui pode servir à mesa, esse aqui não. Agora, num ambiente onde não, Cristo não está sendo formado, pode ser que a gente se torne meramente administrativo, cheios de exigências, padrões comportamentais, de coach, de gestão administrativa, porque Cristo não está sendo formado. Porque onde há um ambiente, onde há um discípulo, ou seja, um discípulo é aquele que negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e segue a Cristo. Onde, nesse ambiente onde há essa pessoa, com certeza essa pessoa consegue discernir a vontade de Deus. Porque a escolha de homens para servir a mesa era a continuidade daquilo que Deus estava fazendo. É a vontade de Deus. Então, um discípulo dá prosseguimento à vontade de Deus. Alguém que não está sendo formado por Cristo pode até performar, mas não está dando prosseguimento à vontade de Deus na face da terra. Você está entendendo isso? Diga amém. E a gente vai falar aqui sobre Filipe. Filipe é um cara fera. Pouco visto nas escrituras, eu até pesquisei mais sobre ele, mas é pouco falado sobre esse homem, mas ele é um pai, sobretudo. Ele é um homem de Deus. E aqui os apóstolos falaram três coisas. Olha, na multidão de discípulos escolham sete, porém eles precisam ser, primeiro, de boa reputação. E, de fato, irmãos, onde Deus atua em nós é no nosso caráter. Mas um caráter aprovado, um caráter transformado, vai redundar em uma boa reputação. Não é, nós não devemos nos preocupar em um primeiro momento sobre a boa reputação, amém ou não? Se preocupar, ah, o que o outro pensa de mim? Não, mas é invariavelmente, quando alguém está sendo transformado no seu caráter, isso vai gerar bom testemunho para aqueles que estão de fora. E hoje, irmãos, a gente faz parte de, sei lá, não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil. E a despeito de nós termos número, quantidade, não cessam os escândalos dentro da igreja. E se você hoje for conversar com uma pessoa que não está hoje congregando, ou já foi de uma igreja, ou sei lá, ou nunca entrou numa igreja, hoje assusta. Fala, vamos lá na igreja, o cara, pô, não, velho. Crente, velho, tô fora, velho. Sim ou não, irmão? Não é uma verdade? Mas eu creio que Deus tem interesse em mudar isso. Não porque, não é por esperar que alguém fale bem de mim, eu não tô preocupado com isso, mas se eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo, automaticamente isso vai redundar nessas obras. Nós não fomos salvos pelas obras. Amém ou não? Nós não fomos alcançados por aquilo que fazíamos. Nós não fazíamos nada. Nós fomos alcançados pela graça, porque Deus decidiu. A Bíblia diz, aprouve a Deus moer o seu filho. Ele moeu o seu filho. Ele colocou nele toda a sua justiça, a ira. Ele demonstrou para que nos alcançasse por meio da graça. Nós não fizemos nada de obra, não fizemos nada, não estávamos presos na lei, não estávamos presos num conjunto de exigência para ser aprovado e ser chegado diante de Deus. Não, definitivamente não. Deus decidiu, mesmo nós sendo maus, decidiu nos amar. Glória a Deus por isso. Porém, agora, a partir dessa obra de redenção, de remissão, de compra, resgate, transformação, essa transformação do meu caráter vai redundar em boas obras. A fé sem obras, ela é morta. Então, a obra não me justifica. Entende? Mas a consequência da fé operosa é uma obra, é uma boa obra. Efésios 2:10, andar em boas obras. Então, eles, imagina... quantas pessoas tinham ali? A gente não sabe, porque a Bíblia não diz, ela fala, uma multidão. Quem escolheu Filipe para servir à mesa? Uma multidão de discípulos. Então havia unanimidade. Ou seja, era uma pessoa que estava sendo transformada em seu caráter a ponto das pessoas falarem, escolha Filipe para servir, ele é um homem sério. Eu fico pensando que na sociedade de hoje, há essa carência. Irmãos, eu não estou falando na nossa estrutura organizacional cristã, não, eu estou falando na sociedade, há essa carência. Pelo contrário, eu trabalhei durante muito tempo com recursos humanos, eu prestava serviço para empresas e havia pré-requisitos para contratação. E, infelizmente, um dos 5 pré-requisitos para cortar era o seguinte: se for evangélico, está fora. Não quero cristão na minha empresa. Infelizmente. Era pré-requisito. Não quero. O cara pode ser fera, bom, mas se for cristão, eu não quero. Então, Felipe era um homem que estava sendo transformado a ponto de a vizinhança, a multidão de discípulos podia escolher: cara, esse cara aí pode servir a mesa. É Deus falando conosco hoje. Aonde você está, você pode servir a mesa? Aonde você está, você pode ser demandado? Você pode ser solícito com quem você é, aonde Deus te colocou? Eu não estou falando operacionalmente, não. Eu estou falando como uma referência de alguém que pode servir, ou seja, servir é manifestar a Cristo. O maior é aquele que serve. Então ele está escolhendo pessoas para servir a mesa. Ou seja, Felipe pode ser demandado porque ele é alguém que está sendo transformado. O caráter dele está sendo transformado porque nós vemos claramente. Aquilo que está acontecendo no oculto, aquilo que está acontecendo no secreto se manifesta no social. Então pode escolher esse cara aí. Amém? Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou ler. É um desafio para mim ler o que eu escrevi na pregação, porque eu gosto de falar, mas eu vou ler aqui. A ordenação de Filipe acontece após a escolha da multidão de discípulos. No ambiente onde Cristo está sendo formado, pessoas simples terão revelação do propósito de Deus. No ambiente onde Cristo não está sendo formado, líderes terão que estabelecer muitas regras gerenciais para que, por meio de performance, sejam escolhidos bons funcionários, bons colaboradores. Diácono na Bíblia não é carregador de piano, é homem cheio do Espírito Santo. Quem serve não é alguém que pode estar presente, não se converteu, batizou, passou pela escola, não falta um culto, é assíduo, pronto. Não! Alguém que serve, seja, sei lá, irmãos, qualquer coisa, no estacionamento, na bateria, na água, é alguém cheio do Espírito Santo, de boa reputação. É a Bíblia, irmãos, a gente tem que pregar a Bíblia. Vamos lá, anda um pouquinho mais para frente aí. Capítulo 8. Versículo 35. Diz assim, ó. 8:35. Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela passagem das Escrituras, pregou o Evangelho de Jesus. Para por aí, por enquanto. A Bíblia diz assim em Pedro, que nós devemos estar preparados para responder acerca da nossa fé quando nós formos arguidos. Quem é que prega hoje? Todos os sacerdotes, todos nós. Então, quando nós formos arguidos acerca da nossa fé, nós precisamos estar preparados para pregar o Evangelho de Cristo. E eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de ofício ministerial. Não, eu estou falando de sacerdócio. Quem serve na geração é alguém que está pronto para pregar a mensagem genuína do Evangelho. Eu não estou falando com microfone, eu estou falando onde Deus te plantou. Se Deus te usar com microfone, glória a Deus. Com microfone, sem microfone, isso é o que menos importa. Mas nós somos pregadores dessa boa notícia, Evangelho, boas novas de salvação. Então, Filipe, aqui demonstra o seguinte: ele estava apto naquilo que os apóstolos falaram, tem que ser de boa reputação e tem que ter sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, não é nível de inteligência, não é estrutura social, familiar. Ah, minha família não deu, eu tive um pai e uma mãe que me deu acesso a estudo. Não é isso, ele está falando de sabedoria. E a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 1 que se alguém não tem sabedoria, peça a todos que dá liberalmente, nada te cobra. Não é intelecto, não é coeficiente de inteligência, não é QI. É revelação do Espírito Santo para agir por meio dele num tempo. Jesus falava e os caras falavam assim: caramba, qual foi a escola que esse cara passou, velho? As pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus. As pessoas paravam para ouvi-lo. Por quê? Porque Jesus era cheio Ele era mentoreado pelo Pai todos os dias. Havia uma palavra do alto, havia uma instrução do alto. E há uma instrução prática na palavra de Deus, porque quando nós formos arguidos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nessa conexão com o alto, não esquenta, porque o Espírito Santo ele vai colocar a palavra no teu coração e na tua boca, onde você estiver. Amém? Versículo 36. Prosseguindo eles pela estrada, chegaram no lugar onde havia água. Quando eu nunca observou, isso aqui é água, que me impede de ser batizado. Então você percebe nas entrelinhas que Filipe pregou literalmente o evangelho. Chegou na parte, como foi lá em Atos 2, Pedro prega cheio do Espírito Santo. No final da pregação, aquelas pessoas falam assim, caramba, o que, que a gente tem que fazer agora? Ele fala, se arrepende. Então aqui uma conclusão óbvia de que Filipe vai pregando do início até o final. E ele cita na entrelinha Jesus. Lá nos evangelhos, quem crê e foi batizado será salvo. Então o cara parou, cara, eu entendi. O Espírito Santo está iluminando ele. Ele fala assim, cara, eu entendi. Mas calma aí, chegou no momento que tem água aqui. O que, que me impede de ser batizado? Ele fala assim, nada. Você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele fala assim, creio. Então calma aí, vamos parar aqui. Vamos pegar o balde e tacar água na tua cabeça, velho. Tu vai ser batizado hoje, é agora. Pregação do evangelho, palavra de Deus. Tiago, mas eu não tenho performance. Mas eu, mais você faz parte de um reino de sacerdotes. Para servir nesse tempo, nessa geração, nós precisamos estar aptos para pregar o evangelho genuíno de Cristo. Sem acréscimo. Da tua forma. Do teu jeito. Não é do jeito do pastor, é do teu jeito. O Espírito Santo tem uma forma para você. E interessante é que nessa contribuição, perceba como o evangelho é lindo, nessa contribuição de cada membro do corpo, o próprio corpo vai ser edificado em amor. O que, que isso significa? Irmãos, vão ter muitas pessoas que não serão alcançadas pelo pastor nem pela liderança. É por você. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus na tua vizinhança, no teu procedimento. Porém, nós precisamos estar atentos para isso. Caraca, eu faço parte agora de um reino de sacerdotes. Há uma condução do Espírito Santo, há uma palavra revelada, e não por uma necessidade de pregar, não por estudar para pregar, mas para conhecer a Deus e estar nessa profundidade. Eu preciso me envolver com a palavra. E o que, que o Espírito Santo vai revelar? Irmãos, a palavra. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, ausente da palavra. Não tem como a gente tremer, falar em língua, cheio do Espírito Santo, e ser superficial, ser raso, menino, infantil, na palavra. Não tem como. É por isso que tem muito escândalo, porque hoje se prega tudo menos Jesus, menos o evangelho. É uma superficialidade, algo raso, que advém de uma vida performática, de palco. A gente não é animador de palco, irmãos. Deus nos chamou para morrer, pô. É morte sumária do eu, do ego, para que a vontade dele seja feita em nós e a gente possa avançar. Então, Filipe, esse pai, esse diácono, alguém escolhido por Deus para servir à mesa, é alguém que está pronto para responder acerca da sua fé, acerca do evangelho, acerca de Cristo Jesus. E essa é a pergunta para nós. Nós sabemos responder acerca da nossa fé? E eu não estou falando de, Tiago, tem que gravar livro, versículo. Não. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar, vai colocar uma necessidade no nosso coração. É uma direção assim, ó, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter mais tempo, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar, sim ou não? Estou cheio do Espírito Santo, beleza, como que eu estou lendo a Bíblia? Não tem como. A gente pode estar cheio de emoção. Se a gente não tem tempo, irmãos, de verdade, para oração e palavra, a gente pode estar cheio de emoção, não cheio do Espírito Santo. Se a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai apontar a hora e ler a Bíblia. Passou disso, é emoção, é qualquer coisa que não gera nada. Amém ou não? Vou ler aqui, ó. A reputação, no caso de Filipe, vinha de um conhecimento pessoal por parte da sociedade local do mesmo. Sendo assim, um homem cheio do Espírito Santo, que refletia seu caráter na vizinhança. Anda mais um pouquinho aí, no versículo 40. Cortar. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, Filipe, irmãos, foi um grande evangelista. Ele era um diácono, alguém que. Pessoas simples, uma multidão de discípulos. Não tem muito critério. Pessoas simples podem falar: esse cara eu conheço. Qualquer pessoa. Eu coloco a mão no fogo por essa pessoa. Uma pessoa simples poderia falar acerca dele. Então ele pôde servir à mesa. Por quê? Porque estava sendo cheio do Espírito Santo à medida que se dava mais para a transformação do seu caráter. Então, por isso, ele podia servir. E ser cheio do Espírito Santo apontava para o seguinte: eu preciso conhecer mais a Deus. Então, o Espírito Santo o usava para expansão da pregação da palavra no tempo dele. Aqui, as cidades, nesse tempo aqui, não é a cidade como nós conhecemos hoje. Mas vamos dizer assim: ele estava aqui em Bangu e daqui a pouco ele estava lá em Padre Miguel pregando, e daqui a pouco o Espírito Santo falou: Felipe, tem uma demanda lá em Campo Grande, você é que vai. Ou seja, é alguém que está. Quem é Felipe? Quem é o homem pronto para servir? É alguém que está dando pernas para a voz profética em seu tempo. Alguém que está pronto para servir à mesa é um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, com seu caráter transformado, e ele está dando perna à palavra profética no tempo onde ele está vivendo. Ele fala: Senhor, pode me usar, eu quero ser a expansão daquilo que tu queres fazer nesse tempo, na minha geração. Para pensar por que que você nasceu onde você nasceu, na família que você nasceu, no tempo que você nasceu. Deus te escolheu para expandir através de você um tempo e uma palavra específica e profética para essa geração. Foi para isso que você, por isso que você nasceu na tua família. Por isso que você nasceu nessa casa, por isso que você nasceu nesse tempo. Ou seja, em Cristo, todos os nossos problemas são resolvidos. Porque nessa ótica eterna, eu olho para mim e por meio da palavra, sou confrontado. E o Espírito Santo, ele vai consertando o meu caráter. Cara, isso está errado. Não é assim que você deve proceder. Ah, mas vou tomar prejuízo. Então sofra, sofra. Ah, mas eu estou sendo caluniado. Então seja caluniado. O Espírito Santo, ele vai transformando o meu caráter. E não é porque ele quer ficar me reprovando, não é porque ele quer ficar me corrigindo, não. É porque para ser a extensão da voz profética, para ser perna da voz profética, é do jeito dele, não é do nosso. Então o padrão de Deus é o padrão que não vai abaixar, irmãos. O mundo está um caos, mas Deus continua sendo o mesmo. As coisas estão perdidas, os valores estão perdidos, mas Deus é o mesmo. É por isso, irmãos, que tem uma bagunça muito grande no nosso meio, porque as pessoas querem expandir a palavra profética do seu jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito dele. E o jeito dele, existe uma linguagem, e essa linguagem é santidade. Senão a gente vai passar a nossa vida toda e glória a Deus, de culto em culto, e mais um. Era melhor estar num clube de verdade, na praia, não sei, fazendo alguma coisa. Mas se a gente está aqui, a gente precisa mergulhar logo. Falar: Espírito Santo, muda o meu caráter. Olhar para esse cara aqui e falar assim: misericórdia, cara, olha a vida do cara, velho. Fiquei olhando para ele e falei: meu Deus do céu, tem que aprender muito. Havia uma unanimidade, cara, esse está pronto para servir, pode chamar ele, o cara é sério. Muita brincadeira no nosso meio hoje. Não estou falando especificamente aqui não, estou falando no Brasil. Eu entendi o que o Leone falou aqui. É verdade, o coração em Deus, não é nada. A gente só prega Cristo, pô. Entende? Para tu ver que o negócio está tão ruim que eu que estou pregando hoje. Entende, irmão? O negócio está tão ruim lá fora que você vê quem prega Cristo se sobressai. Não deveria. Não deveria estar dessa forma, deveria estar. Cara, todos os nossos irmãos estão amando ao Senhor, sendo transformado pelo Espírito Santo, voltando os olhos para a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, e todo mundo falar, a vizinhança falar: o meu vizinho, o espírita, macumbeiro, seja o que for, pode chamar ele porque é sério. Tem caráter. É onde ninguém está vendo. Dentro da nossa casa, irmão. Essa é a dica aí para as meninas que estão solteiras. Vai casar? Olha o Felipe. Olha a vida do Felipe. Quer buscar um homem de Deus? Felipe, cheio de Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Conversa com o pai e com a mãe. Cheio do Espírito Santo. Boa reputação. Cheio de sabedoria. É revelação do alto, é instrução direta de Deus. Amém?
Amém.
Vamos andar mais um pouquinho aí? Tem mais uma citação dele que eu queria. É, vai para Atos 21. Versículo 8. Atos 21, 8. Atos 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, vírgula, o evangelista. Parentes, abra aqui, presta atenção. Evangelista, presta atenção, irmãos, não é cargo hierárquico dentro da eclésia, aos olhos da palavra. Entendeu? Não é uma... Filipe não foi promovido até chegar a pastor. Biblicamente falando, não existe. Mas existe um montão de lugar. Mas estou falando biblicamente. Ele é um diácono e ele é um evangelista. E preste atenção, irmãos. Lucas era um cara abastado. Era um cara que tinha recursos. Lucas fez um estudo minucioso. Tanto que se você for ver o evangelho de Lucas, que normalmente é tido como o evangelho de Paulo, porque é uma mentoria ali, você vê que ele é rico em detalhe, frente aos outros evangelhos. Então, Lucas, ele é muito detalhista, ele tinha uma pesquisa muito minuciosa. Então, você percebe que é um entre parênteses aí, ele está falando, está discorrendo o que estava acontecendo naquela viagem de Paulo ali com a galera, com a turma que estava com ele, e ele abre esse parênteses, ele fala assim, ó, fomos recebidos na casa de Filipe. Ele poderia passar batido. Por quê? Filipe já é alguém cheio de Espírito Santo. Filipe já é um diácono, é um cara que serve. É um cara que está ali na propagação. Mas ele fala, Filipe, o evangelista. Como que nós queremos ser taxados pelo Espírito Santo? Deus fala com um anjo. Vai falar com Daniel. Vírgula. Ele é muito. Há uma palavra de Deus geral para a sua igreja no tempo que ela está, porém nós precisamos descobrir em Deus, e isso demanda tempo de busca, comunhão, palavra, oração, renúncia, para que a gente possa viver, ou seja, ser transformado, até que seja formado aquilo pelo qual Deus nos chamou para ser antes de que houvesse dia e noite. Filipe, o evangelista. João, o ciclano. O Marlon, o Priscila. Ah, o que Deus nos chamou para ser de forma específica. Há uma porção de Deus para nós de forma específica. E o que, que o Espírito Santo está fazendo? Ele quer transformar o nosso caráter para que nasça essa pessoa que ele sempre sonhou para colocar no corpo de Cristo, funcionar e edificar o corpo em amor, para que ele receba glória. Versículo 8. Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Ele está falando mesmo Filipe, lá o diácono. Versículo 9. Ah, irmão, isso aqui é lindo. Aqui a gente pira. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, misericórdia, tem que aprender muito com esse cara. Versículo 9. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Lembra que Lucas é detalhista? Ele foi enfático. Esse cara é um excelente pai. Quatro filhas virgens. A Bíblia não dá uma citação clara acerca da sua casa. Mas quando ele fala que as filhas profetizavam, não é um ofício profético à frente da igreja. Tanto que se você continuar lendo, você vai ver que aquilo que Deus queria falar com eles naquele momento, Deus trouxe um outro profeta de um outro lugar para falar com eles. Mas sabe o que isso está falando aqui para nós? toda a casa de Filipe estava sujeita à propagação do evangelho. Ou seja, eram meninas, eram filhas que eram submissas à vontade de Deus. E como é que essas meninas conheciam a vontade de Deus, uma vez que elas não tinham a Bíblia como nós temos? Como que essas meninas eram sujeitas à obra, à vontade específica, geral e específica? Porque elas tinham um homem que representava, que trazia na sua relação com Deus quem ele era. Então, por que elas profetizavam? Por que elas eram virgem? Porque tinha Filipe, porque tinha um pai presente. Preste atenção, irmãos, o ministério de Filipe não roubou a sua paternidade. O ministério daquele homem, a expansão da palavra, não trouxe desordem. Se a gente fizer uma pesquisa hoje nos presídios, nós vamos ver que a maioria das pessoas que estão lá são filhos de crente. Preste atenção, aquilo que Deus chamou para fazer, seja de forma geral ou de forma específica, não vai roubar você da sua casa. Aonde há o Espírito de Deus, há equilíbrio. Aonde o Espírito está transformando o caráter, há bom senso, há equilíbrio. Filipe, o evangelista, Filipe, o diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, apto para servir de boa reputação, e é um excelente pai. É um pai que traz na sua relação com Deus quem é Cristo. Por isso as quatro filhas eram virgens e profetizavam. A nossa geração tem essa escassez, e é onde o diabo está atuando muito forte, irmãos, de pais. Homens que dão a direção. Não é? Sabe, presta atenção, irmãos. Em nome de Jesus, eu sei que todo pai, todo homem de Deus, sério, tem uma preocupação de provisão na sua casa, amém ou não? Nós somos, sim ou não? É verdade. E glória a Deus por isso, porque isso aponta para uma responsabilidade, maturidade. É isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Mas em nome de Jesus, irmãos, Deus não nos chamou simplesmente para ser provedores. Deus nos chamou para sermos provisionários. Homens que vão apontar para sua casa. Está aqui a esposa do lado, está aqui os filhos do lado. E ele vai dizer: nós estamos indo para cá. Segurança. Hoje há um caos. Por quê? Porque o homem, na sua paternidade, está sendo desconstruído, fragmentado. E o diabo consegue, governando o sistema, causar pânico, ansiedade pelo amanhã. Então, homens que deveriam estar assumindo o papel de um pai, seja ele diácono, pastor, evangelista, seja o que for, ele está ocupado, ansioso pelo dia de amanhã, porque não sabe, de repente: meu Deus, o meu emprego e o meu dinheiro. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: nesse equilíbrio, nesse homem que está sendo transformado, Deus vai prover todas as coisas. Ele é Senhor. Não permita, papai, ficar com o teu coração ansioso a ponto de você não conseguir ter um equilíbrio, estar desequilibrado. Não, eu posso estar totalmente dedicado ao ministério porque eu não trabalho. Não! Nós podemos estar totalmente dedicados ao ministério porque nós trabalhamos. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai equalizando a nossa vida. Não é, a gente vive hoje numa escassez existencial e de comportamento. Ah, ou isso ou aquilo. Não, isso é aquilo. O ministério, Deus não vai me roubar da minha família. Deus não pode me roubar dos meus filhos. Eu preciso ser um excelente pai para os meus filhos. E também ser aquilo, a palavra profética, a palavra específica que Deus me liberou para a minha vida antes que eu existisse. Eu vou ser transformado pelo Espírito Santo para que nasça esse homem, para cumprir esse ofício. E eu vou comunicar aquilo que Deus fez comigo dentro da minha casa. Minha geração precisa de homens dessa forma. Seja engenheiro, médico, empreendedor, empresário, seja o que for. Mas precisa de Filipes. Homens como Filipe. Há pouquíssimo relato das filhas, mas só o que tem é suficiente para você entender como é que era a casa desse cara. Não precisa falar mais nada. Entramos na casa de Filipe, ele tinha quatro filhas virgens e todas elas profetizavam. Todas elas estavam em sujeição à obra de Cristo. Preste atenção, irmãos, eu já estou terminando. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Deus tocou em Jacó e transformou Jacó. Deus permitiu que o diabo causasse um desequilíbrio por um tempo na vida de Jó. Eu quero ser um pouco mais... Eu oro para que o Espírito Santo consiga... Para que eu consiga traduzir aquilo que está no meu coração. Presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. A base da reforma, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, é conhecimento, não é emoção, é conhecer a Deus. E Deus nos fez nessa estrutura que nós temos aqui, ó, nessa estrutura que nós temos aqui. Então, alguém que está sendo transformado pelo Espírito Santo, no secreto, vai manifestar isso no social, a ponto de pessoas simples e comuns, uma multidão de discípulos, falar: pode escolher que é sério, é um homem de caráter, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que mora nessa casa, que vive nessa carne. E a gente está vivendo nesse tempo, no Brasil, no nosso país, de escassez, de dificuldade, de crise, de incerteza, sim ou não? Não é verdade? De incerteza, todo mundo dando errado, as coisas complicadas, tu ouve muito mais relato negativo do que positivo. E esse homem que está sendo transformado por Deus nesse tempo é alguém que tem a sua vida equacionada, equilibrada. O ministério não rouba da sua casa, é alguém que tem tempo para o ensino dentro de casa. Tem uns 6 anos atrás, Deus falou comigo: você ensina muito bem na igreja, só que você não ensina da sua casa, você tem que ensinar dentro da sua casa. Eu não quero que você seja um pastor na igreja se você não for um pastor para sua casa. Volta para casa. Deus me sacou de um lugar que eu estava, porque seria antecipado, seria feito algo que não era o tempo de Deus, porque eu não estava apto para ensinar dentro de casa, mesmo podendo ensinar fora. Deus falou isso comigo. Preste atenção. Deus tocou em Jacó, enganador, e o fez dele um príncipe. Israel, príncipe. Deus permitiu que o diabo tocasse na família de Jó. Todo homem que está sendo transformado pelo Espírito Santo, em algum momento da sua jornada, da sua trajetória, vai experimentar que Deus tire os remos da condução da sua vida de suas mãos. Isso gera desconforto para quê? Para a nossa carne e para a nossa alma. Não para o espírito. O espírito, o homem interior, o espírito se alegra: cara, vai mais. Se entrega, vai mesmo de cabeça, ora mais, busca Deus, se envolve, pá, pá. E a alma fica: cara, não é assim. Olha o que está acontecendo contigo, você está perdendo o controle, não é dessa forma. Por isso que Davi falou: por que está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, Davi está falando assim: ó, fica no teu lugar aí, porque por mais que eu não consiga... carnalmente, ou seja, exercendo todo o meu aspecto volitivo, as minhas faculdades mentais, eu não consigo compreender claramente aquilo que está acontecendo ou por que que eu estou passando por isso, uma vez que eu estou dando voz a pernas, a extensão da palavra profética, uma vez que eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo, o que, que seria normal? Qual é a matemática normal? Tem que dar tudo certo, só que o reino é diferente. Então, se eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo em algum momento da minha vida, Deus vai tirar os remos que conduzem a própria vida e vai nos ensinar a andar pela fé. Então, em algum momento da nossa vida, o Espírito Santo vai causar um desequilíbrio. Você entendeu, irmãos? Eu não estou falando de desordem. Não é possibilidade para fazer qualquer coisa. Não. Mas todo homem, toda mulher separado por Deus, em algum momento da sua vida, vai passar por um desequilíbrio causado pelo próprio Senhor. Para quê? Para que eu o conheça cada vez mais? Não. Para que tudo que eu tenha seja Ele. Deus fala com Abraão, Gênesis 22, me dá Isaac, teu filho, o filho que tu ama. Oferece na terra de Moriá, que eu vou te mostrar em sacrifício. E ele vai andando ali 3 dias, pá, 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 pá. Você conhece a história? Vai lá e chega numa hora, ele fala, o servo e a mula fica aqui, nós vamos lá adorar e vamos voltar. E quando ele está pronto para obedecer a Deus, Deus para. Deus para, não precisa fazer isso, Abraão. Agora eu sei que eu sou tudo para você. Preste atenção, irmãos, no que eu estou falando. Preste atenção nisso. Até onde vai essa luta? Até onde vai esse desequilíbrio? Até onde vai a gente perder o controle das nossas vidas? Até o momento que tudo, Deus seja tudo para nós. E o que, que isso significa? Se isso ainda não aconteceu, é porque ainda há reservas ocultas no nosso coração. E que o Espírito Santo nessa obra de transformação precisa esfacelar. Como um martelo que esmiuça a penha, a palavra vem quebrar. Quebrando, quebrando, quebrando. Até que a gente consiga. Você já viu onde Jesus morreu? Até que consiga entrar. Prostrado. Quebrantado. No lugar da ressurreição. Só dá para entrar quebrantado. Só dá para entrar sem reserva. Renúncia. É meu discípulo. Tomou a cruz, renunciou e me segue. Não é porque fala bem, não é porque prega. Boa reputação, sabedoria, cheio do Espírito Santo. Essa palavra de Deus me remeteu a muita coisa que passou na minha vida, muito processo. Cara, em 2012, 2013, eu não conseguia compreender claramente o porquê que eu estava passando por tudo que eu estava passando, porque na ótica humana não fazia sentido. Eu briguei com Deus, falei, Deus, não faz sentido o que eu estou passando. Não existe uma razão óbvia e lógica, mas Deus estava tirando os remos da minha mão. Deus permitiu algumas coisas na minha vida, algumas decisões que eu tomei, porque Ele é soberano, e me colocou numa teia de aranha, eu não conseguia sair. Eu falei, Deus, não faz sentido, não tem sentido nenhum eu estar vivendo isso. Até que eu parei para buscar compreender. E nessa semana, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração novamente, Ele me lembrou, lembra? 7 anos atrás, o que, que isso significa, irmãos? Preste atenção, já estou terminando. Pode ser que você esteja passando por algo hoje, que de repente você não consiga compreender claramente. Mas num tempo no futuro, Deus vai conseguir trazer clareza de propósito e vai dar sentido a todas as lágrimas, sentido a todas as dores, sentido no deserto. Qual é o sentido? É Ele, Senhor de vivos e mortos. Ele é Senhor. Então, por mais que a gente não consiga compreender, o sentido é, Ele é soberano. Não consigo entender, Ele é o Senhor. Ele é eterno. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Ele é Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?